Voltamos a apresentar Central Manhã.
Sem enrolação, vamos direto aqui. O Porto de Itaqui, no Maranhão, encerrou o primeiro semestre do ano deste ano, né, com resultado recorde. Entre janeiro e junho deste ano foram movimentados 17,2 milhões de toneladas. Rapaz, é muita carga passando pelo Porto do Itaqui. O crescimento foi de 10% em relação ao mesmo período do ano passado e 7% acima da meta. Foi estabelecida uma meta e a meta foi ultrapassada em 7%. O desempenho marca o melhor primeiro semestre da história do terminal, segundo o governo estadual. Vamos ouvir o Ítalo Ribeiro, que é assessor especial da presidência e assessor especial das relações estratégicas da EMAP.
O Itaqui, ele, de certa forma, né, transpõe a questão do desenvolvimento local, né, ele é importante a nível nacional. Então, esses dados desse ano, por exemplo, representa na soja um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, e esses 10% também em relação ao que se movimenta no Brasil, que se exporta de soja, né? Somos, até o computo do mês de maio, pela ANTAC, o segundo porto organizado que mais movimenta esse tipo de carga no Brasil. E se nós segregarmos os portos organizados, somos o segundo porto que mais movimenta esse tipo de carga hoje no Brasil. Em segundo plano, nós temos a movimentação de fertilizantes, são 39% a mais do que o ano passado. E nesse cenário nós temos a potencialização do agronegócio, uma vez que o fertilizante também é uma carga que é utilizada para a produção de grãos, né?
O Ítalo explicou tudinho aí, para resumir o tempo, tomara que o Trump não atrapalhe essa movimentação do Porto de Itaqui, que muita coisa foi para os Estados Unidos também. Mas nós vamos agora a Brasília com o repórter Adilson Souza, depois queremos também ainda a participação do Nildo Costa também, direto de Brasília, porque caiu ontem essa bomba de volta aí da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, a manifestação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, em relação às investigações contra esses 8 investigados pelos ataques lá do 8 de janeiro, tudo que culminou com os ataques do 8 de janeiro, com o pedido de condenação, não fala em prisão, mas diz assim, com pedido de condenação para os 8. É isso, Adilson? Como é que está repercutindo isso?
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, já o Pereira e todos que acompanham a Central amanhã. Humberto, olha, na verdade é o núcleo crucial, né, esses 8 que você acaba de citar aí. Mas a PGR já definiu, né, concluiu todo o processo que envolve os envolvidos do atentado do 8 de janeiro, não só o núcleo crucial, porque esse foi o último relatório que foi apresentado, foi o julgamento que aconteceu pelo STF, o PGR recebeu esse relatório dos depoimentos, agora segue para as defensivas, né, as apresentações das alegações finais. Ele joga tudo para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai pedir as alegações finais dos envolvidos. Eles terão aí mais de 30 dias, quase 20 dias, né,
para apresentar.
Detalhe. Problema é que vai entrar em recesso o STF e só vai retornar lá na primeira quinzena em agosto. E na primeira quinzena de agosto se espera que o STF consiga devolver e analisar todas as alegações finais. E nessa condição é que se tem a informação de que já vai estar totalmente concluído na primeira quinzena de agosto o processo de qual o PGR apresenta toda a condenação dos envolvidos do atentado de 8 de janeiro com a suposta tentativa de golpe. Isso tudo vai ser dado o veredito pelo STF lá mais ou menos pelo dia 20 de agosto. Essa é a grande expectativa, viu, Humberto? Mas nós queremos também, Humberto, já mudar de assunto, falar aqui do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi convocado, né, pelo presidente da República para que ele pudesse está organizando e criando o comitê de trabalho que irá discutir a taxação de 50% dos juros dos Estados Unidos para todos os produtos de exportação do Brasil. Essa taxação entra em vigor no dia 1º de agosto e o vice-presidente Geraldo Alckmin convidou o Ministério da Fazenda, o Itamaraty e empresários envolvidos, os afetados, principalmente do agro e da indústria. Esses envolvidos irão discutir, criar um diagnóstico num prazo de 90 dias, apresentar o relatório para o presidente Lula. Enquanto isso, tem muita crise, porque dia 1 de agosto começa a cobrança dessa taxação. O presidente Lula, inclusive, disse ao Geraldo Alckmin que o governo brasileiro vai procurar a Organização Mundial do Comércio para também tentar redefinir essa questão, e concluiu dizendo que soberania nacional e também toda a questão dos direitos brasileiros não serão objetos de retaliação e também negociação com os Estados Unidos. É importante dizer que o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou ontem em coletiva que haverá duas reuniões hoje. Hoje acontecerá agora, daqui a pouco às 10 horas, uma reunião com os empresários da indústria. Todos envolvidos, afetados, irão discutir esse projeto, apresentar soluções, sugestões. E à tarde, quem irá discutir no outro momento serão os empresários do agro. O vice-presidente falou, inclusive, do que o Brasil vende para lá, para os Estados Unidos. Vamos ouvir um pouquinho do trecho? O James tem aí esse vídeo.
Com entidades e empresas americanas, porque tem uma integração de cadeia. Por exemplo, para dar um exemplo, nós somos o terceiro comprador do carvão siderúrgico americano. Fazemos o aço plano e vendemos para os Estados Unidos. Aliás, fazemos o aço semiplano e vendemos para os Estados Unidos, que faz o produto acabado, o motor, o automóvel. Então, há uma integração. Você compra o carvão siderúrgico, faz o semiplano e vende para os Estados Unidos acabar e fazer o produto final. Então, é evidente que as empresas americanas também vão ser atingidas. Então, nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil-Estados Unidos, como a Anshan.
Essa é a questão da reciprocidade, né? E aí o presidente Lula assinou ontem, né, essa regulamentação da lei da reciprocidade, que vai entrar em vigor também mediante a lei da taxação de 50%. Outra informação, Beto, é que os empresários estão cogitando mudar de percurso esses produtos que são vendidos para os Estados Unidos. Se eles encontrarem outros compradores, eles vão largar os Estados Unidos. Tudo porque vai acontecer a desvalorização do dólar. Isso foi provocado depois da reunião dos BRICS, mas o presidente Trump colocou na carta em específico que ele quer que não seja feita a caça às bruxas. Ele nem se preocupou muito, mas o que está sendo analisado pelos especialistas é que, na verdade, o dólar pode perder valor e uma nova moeda vem aí para cima. Inclusive, a China já se pronunciou e disse que vai estar cada vez mais buscando outros países para fazer esse intercâmbio comercial. E parabenizou o Brasil, porque vai ser o maior exportador de carne agora para a China. Então, o Batuba do Agro já tem esse grande mercado aberto com a China e tantos outros países asiáticos. Essa é uma grande forma também de apresentar essa solução, a turma do agro dizer que não quer mais vender para os Estados Unidos por causa da taxação e pode apresentar outros países. E se houver essa questão, quem vai perder é os Estados Unidos. Para encerrar, a gente vai falar da Carla Zambelli rapidamente, continua na Itália. Ela não pode sair de casa, ela está sendo procurada pela Interpol, mas ela anunciou que agora quer ser candidata a uma deputada pelo partido italiano. Ela vai se filiar a um partido da Itália. Só que ela esquece, na hora que ela botar o pé na rua, a polícia vai levar ela para um local e depois trazer para o Brasil. Então é meio complicado um pensamento, né, segundo a imprensa, de uma pessoa que fala uma situação dessa, dizendo que vai se filiar a um partido italiano, se ela não pode nem circular livremente no país que ela está. E para que a gente possa encerrar, vamos acompanhar, Humberto, toda a movimentação também no Congresso Nacional, que continua acontecendo algumas votações e ainda não se pronunciou, porque ficou de conversar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também Hugo Mota, sobre alguma situação com relação a esta posição dos Estados Unidos. O Congresso está sendo cobrado sobre isso. De Brasília, Adilson Souza, Humberto. Eu volto com você.
Ô, Adilson, não sei se o Nildo já está pronto aí para falar com a gente. Eu queria ainda explorar um pouquinho dessa pauta. É que depois dessa taxação aí de 50% nos produtos brasileiros para poder entrar nos Estados Unidos, e com essa alegação explícita de motivação política em favor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente sabia que, paralelo a essa tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, dessa investigação, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, tinha o projeto de anistia que também caminhava a todo vapor no Congresso Nacional, aí que seria um interesse da oposição. O que consegui apurar agora cedinho, antes de entrar no ar aqui, é que esse processo, esse projeto de anistia...
Pedido de anistia
estaria praticamente afundado, esquecido no Congresso Nacional depois dessas motivações políticas. Você me confirma essa informação? Você conversou com algum deputado sobre esse assunto?
Isso, já está bem explícito, como você falou. Muitos deputados, inclusive, está dividido já o PL, no partido de oposição ao governo, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles já confirmam, dizendo que foi um tiro no pé e que coloca a basta de arquivo já esse projeto de anistia, que não se fala mais, porque foi muito pesada essa decisão de prejudicar o agro, de prejudicar os empresários, todos aqueles que decidiram que são simpatizantes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Estão muito chateados com a decisão do Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Inclusive, ontem, o Eduardo Bolsonaro anunciou que não volta mais ao Brasil. Ele só volta quando o Alexandre de Moraes sair do Supremo. Você sabe, né? O Supremo é vitalício. Então, tem aí mais uns 30 anos para o Alexandre se aposentar. Então, ele também está pedindo. Ele fala isso evocando uma possível... impeachment do Supremo, mas ele já disse que não volta mais, que vai preferir ficar por lá mesmo, sabendo que está tudo jogado para o arquivo, tanto o projeto da anistia como o projeto da taxação, que vai ter uma grande reviravolta. E só para falar um pouco do Maranhão, Beto, também a China, né, anunciou que o Porto Itaqui é um grande porto colaborador de vários produtos. Agora corre o grande risco desses exportadores, né, como a Lumar, a Vale e também as terceirizadas, terem uma redução de empregados. O que que significa? Desemprego. Um pouco de crise que poderá chegar a esses empregados em função da taxação. Nós não esperamos isso. Gostaríamos que o Brasil solucionasse e, claro, que voltasse a produzir e gerar mais riqueza para o povo brasileiro. Essa é a nossa participação de Brasília, Adilson Souza. Eu volto com você, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Jalber Pereira, chegou a nossa hora também de ir embora. Amanhã nós estaremos de volta aqui nesse mesmo horário, se Deus quiser, e você também nos permitir aí. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão tem uma ótima notícia para os nossos microempreendedores. Ele acaba de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a Famen e o Sebrae, para que o sonho de montar ou investir no seu negócio seja realizado. Aqueles que precisarem de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros dos pequenos empreendedores. Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que se transforma a vida das pessoas, cuidando dos seus sonhos.